Páscoa é um momento muito importante e você sabe que Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, certo? Mas, como me pediram, eu vou trazer uma, como posso dizer aqui, uma segunda parte do que eu comecei. Isso já faz aí uns 2 anos e foi um dos podcasts que fez mais sucesso aqui no Spotify, que é sobre... Existem evidências sobre Jesus, sobre a sua vinda aqui na Terra. Vamos tirar os olhos da fé e, por um momento, focar realmente uma pergunta que me fizeram há pouco tempo, poucos dias. E eu lembrei, eu falei, eu vou trazer nada como trazer essa aula, não uma aula, mas uma explicação breve sobre essa pergunta. Então, depois da vinheta, começa o nosso podcast. E é bom ter você aqui. Bem, já falei algumas vezes sobre Jesus. É diferente do Jesus histórico. Vamos lá. Embora seja a mesma pessoa, mas a gente vai em busca do histórico. Bem, a existência de Jesus, ela é amplamente aceita pelos historiadores, isso é um fato, tanto os religiosos quanto os seculares, com base em várias fontes, e eu quis trazer aqui para você algumas evidências e fontes que vão sustentar aí com uma forma mais, como eu posso dizer, se eu fosse um cético, tá, e eu fosse lhe explicar, eu ia trazer para você essas evidências que sustenta a evidência Jesus histórico. Bem, nós temos aqui, primeira evidência que nós temos, vou trazer para você aqui umas 4 evidências, e esse assunto depois eu vou prolongar. Primeira evidência, historiadores antigos. Se eu quero saber alguma coisa, eu não preciso ter os ossos, não preciso ter... Ninguém tem os ossos de Nero, ninguém tem os ossos de Sócrates, Platão, Aristóteles. Então eu não preciso, eu preciso ter evidência histórica ou fatos documentados. Primeiro que eu tenho aqui, historiador, guarde esse nome, Tácito. Tácito, ele era um historiador romano e em suas obras, que a gente intitula de Anais, ele escreveu ela por volta do ano 116 d.C. E ele faz referências de Jesus e a sua execução sobre o reinado de Tibério por Pôncio Pilatos. Isso é fantástico. Temos Flávio Josefo também, historiador e escriba judeu, e em suas obras da Antiguidade Judaicas e também a sua outra obra, A Guerra Judaica, ele menciona Jesus e seu irmão Tiago. Ele descreve Jesus como um sábio e realizador de feitos surpreendentes. Temos aqui, terceiro, testemunho das mulheres nos evangelhos. A gente tem que pensar nos evangelhos também não só como um cunho religioso, mas também como um documento histórico. Porque os documentos, eles são baseados, os evangelhos, eles são tirados de papiros, pergaminhos, tá? Pergaminhos que é uma obra, que é um material aí que foi bem superior ao papiro. Nós temos, então, isso como um fato histórico. Nisso a gente encontra um escrito de 58 ou 70 depois de Cristo. Então está muito ali perto, está muito ali, ali perto dos acontecimentos, mais ou menos aí uns 30, 35 anos depois da morte de Cristo. Nós temos o testemunho das mulheres nos evangelhos. E é relatado que as mulheres foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio de Jesus e a sua ressurreição. Este detalhe é considerado significativo, pois na sociedade daquela época, o testemunho das mulheres não era geralmente valorizado ou aceito como evidência legalmente válida. A mulher não tinha nenhuma credibilidade no que falava. O fato dos evangelhos incluírem as mulheres como testemunha sugere uma autenticidade histórica. Uma vez que, se a igreja ela quer alterar, como diz a crítica, se ela quer deturpar os acontecimentos, a primeira citação que eles iriam tirar seria o relato das mulheres, porque mulheres não tinham nenhuma validade aquilo que elas falavam. Então, o oposto também é verdade. Porque, então, se você tem um texto que foi preservado relatando o relato das mulheres, você encontra aí uma força para autenticidade histórica. Nós temos aqui os evangelhos e outros documentos. Os evangelhos, como eu falei aqui anteriormente, são textos religiosos, sim, mas também são considerados fontes históricas importantes para a vida de Jesus. Nós temos 4 evangelhos que nós chamamos de canônicos. Canônicos é diferente de apócrifos. Canônicos porque fazem parte ali de uma... O termo ali mais correto, que eu posso talvez aqui exemplificar para vocês de uma forma bem simples, é como se passasse por uma medida, por uma vara e fossem medidos. E esses são considerados realmente ali fidedignos. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Além de outros evangelhos que são apócrifos, que não são reconhecidos dentro do cano que nós temos hoje, certo? E eles oferecem informações sobre a vida, ensinamento de Jesus, eventos associados. Existem fontes cristãs primitivas, como a Epístola de Paulo, os escritos dos pais da igreja, que corroboram, né, o movimento cristão primitivo. Então, nós temos aqui uma série de evidências que podem aqui nos ajudar, e eu falo isso aqui de forma histórica, tá? Histórica. Então, nós temos aqui algumas evidências, como eu falei, eu quero voltar no historiador romano Tácito, que é o que eu vou focar hoje. Ele escreveu, como eu falei, 116 d.C., ele faz a referência a Jesus e a sua execução sobre o reinado de Tibério por Pôncio Pilatos. Então, você encontra ele documentando, eu não vou ler aqui o texto aqui, porque ele não está na nossa língua, mas é interessante a gente ver toda essa referência. Ele faz parte do primeiro século. Ele está no primeiro século ali onde está tudo acontecendo. Ele não é cristão. Então isso acaba dando uma força maior, porque ele não tem nenhum viés ali para defender, a não ser relatar. Tanto é que ele descreve o incêndio que teve em Roma no ano 64 d.C., pelo imperador Nero, e fala também sobre a consequente perseguição. Gente, olha só, se você crê em Nero, se você crê que Roma foi colocado fogo no ano 64 d.C., e você não crê no que ele fala sobre Cristo, isso aí é uma coisa que essa conta não está fechando. Por quê? Porque é o mesmo historiador. Então eu não posso, eu vou crer quando ele fala de Nero, mas não posso crer quando ele fala de Cristo. Olha só, essa passagem aqui eu poderia te falar, ela começa em latim: Christum from longe name had its origin. Ele começa a falar sobre extreme penalty during Tiberius, e ele começa a falar sobre Pilatos. Então ele começa a falar. Aqui algumas. Texto relatando sobre Jesus, e fala aqui, ó: Cristo, que em nome teve origem, sofreu a pena mais extrema durante o reinado do de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores. Isso aqui é exatamente o texto como está escrito: Pôncio Pilatos. E uma superstição, a mais malévola, assim reprimida por um momento, novamente irrompeu, não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas até em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Essa passagem aqui ela é considerada uma das referências mais antigas. Você pode não concordar, mas você não é historiador, tá? Então, os historiadores eles aceitam isso. Essa aqui é uma das fontes mais antigas referindo-se a Jesus Cristo, fora dos textos cristãos, e confirma a existência histórica de Jesus, bem como sua crucificação sob o governo de Pilatos. Então, gente, a gente tem aqui evidência, sim, de Jesus histórico, tá? Aqui a gente tem o Jesus histórico, sim, é o mesmo para nós que cremos, sim, é o mesmo. Só que a gente, quando começa uma pesquisa por evidência, devemos procurar o Jesus histórico. Isso é importante. E aí nós temos claras evidências e citações que, sim, houve um Jesus histórico que quem cita não é cristão, mas está citando. Isso aqui não é as únicas citações que nós temos históricas. Nós temos diversas outras citações. Então fica aí, né, com mais um podcast sobre Jesus histórico.